Audiobook grátis apresenta Eu tropeava, nesse tempo. Duma feita que viajava de escoteiro, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro, vim varar aqui neste mesmo passo, por me ficar mais perto da estância da coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem. Era por fevereiro eu vinha abombado da troteada. Olhe, ali, na restinga, à sombra daquela mesma reboleira de mato, que está nos vendo, na beira do passo, desencilhei e estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar até para quebrar a lombeira. E fui-me à água que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes e sempre puxei umas braçadas, poucas, porque não tinha cancha para um bom nado. Insólito e no silêncio, tornei a vestir-me, ensilei o zaino e montei. Daquela vereda andei como 3 léguas, chegando à estância cedo ainda, obra assim de braça e meia de sol. Ah! Esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasino, um cusco muito esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-me para acompanhar-me, e depois de sair a porteira, nem por nada fazia a cara volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Por sinal que uma noite. Mas isto é outra coisa, vamos ao caso. Durante a troteada bem reparei que volta e meia o cusco parava-se na estrada e latia e corria para trás, e olhava-me, e latia de novo e troteava um pouco sobre o rastro, parecia que o bichinho estava me chamando. Mas como eu ia, ele tornava a alcançar-me, para daí a pouco recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava, para pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar, depois uns coriscos tirante a roxo. Depois tudo me ficou cinzento, para escuro. Eu era muito pobre, e ainda hoje, é como você sabe, estava começando a vida, e o dinheiro era do meu patrão, um charqueador, sujeito de contas muito limpas e brabo como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado me fui repondo quando ouvi que indagavam, então Patrício. Está doente? Obrigado. Não, senhor, respondi, não é doença, é que sucedeu-me uma desgraça, perdi uma dinheirama do meu patrão, a lá fresca, é verdade. Antes morresse, que isto. Que vai ele pensar agora de mim, é uma dos diabos, é mais não se acoquine, homem. Nisto o cusco brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada, aos latidos. E olhava-me, e vinha e ia, e tornava a latir. Ah! E num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandi, e, em cima de uma pedra, a guaiaca e por cima dela o cinto das armas, e até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada, antes de entrar na água, e que deixei espetada num espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul, que subia, fininha e direita, no ar sem vento tudo, vi tudo. Estava lá, na beirada do passo, a guaiaca. E o remédio era um só, tocar a meia rédea, antes que outros andantes passassem. Num vôo estava a cavalo e mal isto, o cachorrinho pegou a retouçar, numa alegria, ganindo, Deus me perdoe, que até parecia fala. E desde rédea, dobrando o cotovelo do cercado. Ali logo frenteei com uma comitiva de tropeiros, com grande cavalhada por diante, e que por certo vinha tomar pouso na estância. Na cruzada nos tocamos todos na aba do sombreiro uns quantos vinham de balandral enfiado. Sempre me deu uma coraçonada para fazer umas perguntas. Mas engoli a língua. Amaguei o corpo e penicando de esporas, toquei a galope largo. O cachorrinho ia ganiçando, ao lado, na sombra do cavalo, já muito comprida. A estrada estendia-se deserta à esquerda, os campos desdobravam-se a perder de vista, serenos, verdes, clareados pela luz macia do sol morrente, manchados de pontas de gado que iam se arrolhando nos paradouros da noite à direita, o sol, muito baixo, vermelho-dourado, entrando em massa de nuvens de beiradas luminosas. nos atoleiros, secos, nem um quero-quero, uma que outra perdiz, sorrateira, piava de manso por entre os pastos maduros e longe, entre o resto da luz que fugia de um lado e a noite que vinha, peneirada, do outro, alvejava a brancura de um João grande, voando, sereno, quase sem mover as asas, como numa despedida triste, em que a gente também não sacode os braços. Foi caindo uma aragem fresca e um silêncio grande, em tudo. O Zaino era um pingaço de lei e o cachorrinho, agora sossegado, meio de banda, de língua de fora e de rabo em pé, troteava miúdo e ligeiro dentro da polvadeira rasteira que as patas do flat levantavam. E entrou o sol e ficou nas alturas um clarão afogueado, como de incêndio num parronal depois o lusco-fusco depois cerrou a noite escura depois, no céu, só estrelas, só estrelas. O Zaino atirava o freio e gemia no compasso do galope, comendo caminho. Bem por cima da minha cabeça as três Marias tão bonitas, tão vivas, tão alinhadas, pareciam-me acompanhar, lembrei-me dos meus filhinhos, que as estavam vendo, talvez lembrei-me da minha mãe, de meu pai, que também as viram, quando eram crianças e que já as conheceram pelo seu nome de Marias, as três Marias. Amigo. Vance é moço, passa sua vida rindo Deus o conserve, sem saber nunca como é pesada a tristeza dos campos quando o coração pena, há que tempos eu não chorava. Pois me vieram lágrimas, devagarinho, como gateando, subiram. Tremiam sobre as pestanas, luziam um tempinho, e ainda quentes, no arranco do galope lá caíam elas na polvadeira da estrada, como um pingo d'água perdido, que nem mosca nem formiga daria com ele. Por entre as minhas lágrimas, como um sol cortando um chuvisqueiro, passou-me na lembrança atuada de um verso lá dos meus pagos, quem canta refresca a alma. Cantar adoça o sofrer quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver. Mais que cantar, podia eu. O Zaino respirou forte e sentou. Trocando a orelha, farejando no escuro, o bagual tinha reconhecido o lugar, estava no passo. Senti o cachorrinho respirando, como assoleado. APM. Não bulia uma folha o silêncio, nas sombras do arvoredo, metia respeito. Que medo, não, que não entre em peito de gaúcho. Embaixo, o rumor da água pipocando sobre o pedregulho vaga-lumes retorçando no escuro. Desci, dei com o lugar onde havia estado tenteei os galhos do sarandi achei a pedra onde tinha posto a guaiaca e as armas corri as mãos por todos os lados, mais pra lá, mais pra cá nada. Nada. Então, senti frio dentro da alma, o meu patrão ia dizer que eu havia roubado. Roubado. Pois então eu ia lá perder as onças. Qual? Ladrão, ladrão, é que era. E logo uma tensão ruim entrou-me nos miolos, eu devia matar-me, para não sofrer a vergonha daquela suposição. Era o que eu devia fazer, matar-me. E já, aqui mesmo. Tirei a pistola do cinto, armei-lhe o gatilho, benzi-me, e encostei. No ouvido cano, grosso e frio, carregado de bala, Patrício. Deus existe. No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi. As três Marias luzindo na água. O cusco encarapitado na pedra, ao meu lado, estava me lambendo a mão. E logo, logo, o Zaino relinchou lá em cima, na barranca do riacho, ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retinia ali perto, num oco de pau, Patrício. Não me avexo de uma heresia a mais era Deus que estava no luzimento daquelas estrelas, era ele que mandava aqueles bichos brutos arredarem de mim a má atenção. O cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente, o meu cavalo lembrou-me a liberdade, o trabalho, e aquele grilo cantador trouxe a esperança. Puxa. Patrício, eu sou muito rude. A gente vê caras, não vê corações, pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como um espinilho ao sol, num descampado, no pino do meio-dia, era a luz de Deus por todos os lados. E já todo no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um. Baio, bati o isqueiro e comecei a pitar. E fui pensando. Tinha, por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, tinha perdido as 300 onças, uma fortuna para mim. Não sabia como explicar o sucedido, comigo, acostumado a bem cuidar das coisas. Agora. Era vender o campito, a ponta de gado manso, tirando umas leiteiras para as crianças e a junta dos jaguanés lavradores, vender a tropilha dos colorados. E pronto. Isso havia de chegar, folgado e caso mermasse a conta, enfim, havia-se ver o jeito a dar, porém matar-se um homem, assim no mais. E chefe de família? Isso, não. E despacito vim subindo a barranca assim que me senti o zaino escarceou, mastigando o freio. Desmaneei-o, apresilei o cabresto, o pingo agarrou a volta e eu montei, aliviado. O cusco escaramuçou, contente a trote e galope voltei para a estância. Ao dobrar a esquina do cercado enxerguei luz na casa, a cachorrada saiu logo, acuando. O zaino relinchou alegremente, sentindo os companheiros do potreiro outros relinchos vieram. Apeei-me no galpão, arrumei as garras e soltei o pingo, que se rebocou, com ganas. Então fui para dentro, na porta dei o, louvado seja Jesus Cristo boa noite, e entrei, e comigo, rente o cusco. Na sala do estancieiro havia uns quatro paisanos sera comitiva que chegava quando eu saía corria ao amargo. Em cima da mesa chaleira, e ao lado dela, enroscada, como uma jararaca na ressolana, estava a minha guaiaca, barriguda, por certo com as 300 onças, dentro. Louvado seja Jesus Cristo, Patrício. Boa noite. Entonces, que tal lé foi de susto? E houve uma risada grande de gente boa. Eu também fiquei me rindo, olhando para a guaiaca e para o guaipeva, arrolhadito aos meus pés.